A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes e internautas que nos privilegiam com a sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário oficial de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal voltado para o setor de seguros, com o fito de prestar esclarecimentos aos seus ouvintes, de um modo especial aos consumidores de seguros, sobre os produtos e serviços disponibilizados pela indústria de seguros, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores, claro, com a intermediação dos profissionais do segmento, quais sejam os corretores de seguros. Divulgando também as principais atividades, né, desenvolvidas pelas entidades representativas do segmento, e tudo isso mediante entrevistas realizadas ao vivo ou gravadas online com autoridades, personalidades do setor, seguradores e os corretores de seguros. Então, o programa de hoje conta com a participação especial do reconhecido e respeitável profissional do setor de seguros, nosso queridíssimo amigo, Dr. Sérgio Ruiz Barroso de Melo, proeminente advogado da Apelon, associado Soluções Jurídicas e vice-presidente da IDA Mundial, que mais uma vez nos premiou com a sua aceitação, nos concedeu uma entrevista extremamente importante, pautada com o tema cenário do setor de seguros diante dos novos normativos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Só Seguro Tóquio Marine Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
E vai tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Na sequência da Grande Jornada de hoje, e antes de iniciarmos a tão esperada entrevista com o Dr. Sérgio Ruiz Barroso de Melo, lembramos também aos caros ouvintes que esse programa está sendo gravado e será inserido nos sites www.pbfproducoins.com.br e www.camaracor.org.br, e que em 72 horas, após a conclusão dos trabalhos com o nosso querido Dr. Sérgio Ruiz Barroso, vai para esse site. Então, vocês não percam a oportunidade, ficará em arquivo durante 30 dias aproximadamente. Ok? Bom dia, meu prezadíssimo amigo Dr. Sérgio Ruiz. Tudo bem com você? Sentimos aqui honrados, né, e privilegiados com a sua presença mais uma vez no programa. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço a você, Pedro, o honroso convite para estar com vocês analisando, nesse caso, as novas formulações regulatórias da Superintendência de Seguros Privados e o seu impacto com o setor de seguros. É uma grande alegria contribuir com o programa, contribuir com esse precioso projeto de vocês e com todos os seus ouvintes muito qualificados, a gente sabe disso. Então, prometo aqui me esforçar, dar o meu melhor para tentar levar a vocês as impressões que eu tenho observado aí nos últimos tempos sobre essa quantidade de normas regulatórias muito importantes e muito impactantes para o setor de seguros no país.
Perfeito. Então, vamos dar início à nossa entrevista, pautado, como eu já disse, no envio da sua pauta aqui, que está irretocável, faço questão de reprisar o irretocável, e você, então, nos permite que nós façamos, então, a primeira pergunta. O cenário normativo do setor de seguros está vivendo um momento bastante agitado, com muitas normas sendo baixadas ao mesmo tempo. Quais são as mais importantes?
Pedro, esse é um ponto fundamental, né? Quer dizer, a Superintendência de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Seguros Privados, o SUSEP, o CNSP, decidiram baixar inúmeras normas para a regulamentação do setor de seguros e fizeram isso num curto espaço de tempo. Para você ter uma ideia, foram emitidas nos últimos 6 meses a circular 621, que trata de seguros de danos, a resolução CNSP 407, que regulamenta a atividade dos chamados grandes riscos, a resolução 408, que trata dos meios remotos, a circular 637, que saiu há poucos dias, regulamentando os seguros do grupo de responsabilidade, e ainda temos aí um edital de consulta pública 16 de 21, que trata do grupo de automóvel, e o edital de consulta pública 22, que trata de aceitação, vigência e elementos mínimos contratuais. Portanto, em um curtíssimo espaço de tempo, a gente vê aí uma quantidade desafiadora de normas para o mercado se adaptar. Quando eu digo mercado, eu estou me referindo a desde os corretores de seguro, a seguradora, ao corretor de resseguro, ao ressegurador, aos advogados, enfim, a todos os operadores do setor, porque há uma mudança necessária bastante radical na forma de atuação da atividade seguradora no país.
Realmente você tem razão, é muita coisa, né? É muita coisa. E não são todos os corretores de seguros, obviamente, que estão, digamos assim, em condições de se atualizarem de tudo isso que está acontecendo. Por isso é que a gente conta sempre com essa simpatia da participação dos advogados, e você, como advogado que é vice-presidente mundial da IDA, está aqui nos dando esse prazer de ouvirmos o que você está nos prometendo aí, o que vai acontecer nesse mercado de seguros. E como você vê esse movimento de modernização regulatória, meu caro?
Bem, antes de te responder, eu quero dizer o seguinte, Pedro. Eu tenho 34 anos de atividade no setor de seguros, ainda com muito campo de atuação, muito tempo, felizmente, para trabalhar. Aos 57 anos, eu ainda me sinto um garoto, mas eu acho que o setor me entregou muito e eu preciso entregar muito a ele de volta, né? Então, te respondendo aqui objetivamente, como eu vejo a modernização regulatória, eu vejo como um momento, Pedro, de grandes oportunidades. Isso tanto para os seguradores, quanto para os resseguradores, corretores, brokers, os operadores em geral. Porque o espírito normativo, o espírito que vem dessas normas é de plena liberdade contratual, permite e incentiva a adoção de novos e modernos produtos, além de avançados sistemas de comercialização, tanto no campo regulatório quanto no campo jurídico. E isso será, sem dúvida, um desafio para esses chamados players, que deverão buscar, eu diria, um nível bem mais elevado no campo técnico e na área de conhecimento. Você fez ainda há pouco uma observação de que os corretores não estariam preparados. Eu acho que estão sim, mas devem sempre, como todo cidadão, como todo profissional, procurar o conhecimento. Então, haverá ali naturalmente uma seleção dos melhores profissionais, tanto segurador como corretor, e eu tenho certeza de que esse novo ambiente ele será extremamente profícuo, exatamente pela necessidade de utilização de modernas técnicas em todas as áreas do setor e, sobretudo, do conhecimento.
É, você tem razão. Inclusive, quando você fez aí a observação, muito bem feita, diga-se de passagem, quando eu falei que os corretores não estariam preparados, eu quis dizer o seguinte, eu deveria ser um pouco mais explícito, os corretores não se preocupam tanto com esse assunto, porque qual é a preocupação do corretor de seguros? É produzir. É em cima de produção, de fazer seguros, tá? O mercado de segurador, não é que exige, mas solicita que o corretor faça esse trabalho, e para o corretor de seguros, obviamente, é o pão de cada dia. Portanto, o corretor precisa pensar, precisa ter atenção para esse tipo de assunto que você está nos falando aqui, e temos absoluta convicção de que a partir do programa de hoje, os corretores vão começar a analisar a questão de uma maneira bem objetiva, bem prática, conforme você colocou aí, para que todos entendam, tá bom? Agora, você acha que é possível identificar os principais pilares regulatórios?
É possível identificar pilares regulatórios, a estrutura dessa regulação, de maneira muito simples, porque a SUSEP ela tem observado, sobretudo, alguns princípios que estão muito nítidos nessas normas. Eu poderia destacar, por exemplo, a adoção de uma liberdade na estruturação dos produtos de seguros. E isso em linha com a atual orientação econômica, que é um elemento capaz de promover o que o setor tem de mais valioso, que é a sua inegável criatividade empresarial. Então, a liberdade negocial, ela é muito importante, ela é fundamental para que o segurador ponha em utilização aquilo que lhe é mais valioso, que é a sua criatividade. Então, esse é um princípio muito nítido. Um outro elemento que vale destacar é a permissão para que as seguradoras, por exemplo, mantenham a seu critério os atuais produtos, ou que elas migrem para produtos modernos, ou até mesmo a possibilidade do uso de ambos os modelos. Isso é uma liberdade quase inacreditável. Quando eu fiz a leitura desse contexto normativo, eu pude perceber exatamente essa linha de atuação para que o segurador possa, naturalmente, com essa liberdade, diminuir, inclusive, os seus custos de operação, permitindo também a busca dos seus clientes e das suas demandas, porque, afinal de contas, o consumidor de seguros é o elo mais importante de toda essa cadeia, né? Uhum. Vale também mencionar ali, Pedro, uma questão que me parece muito importante, que a SUSEP ela tem procurado tratar de forma diferenciada os chamados seguros massificados dos grandes riscos, que é uma medida, além de salutar, ela é uma demanda muito antiga do setor. Então, a gente já vê aí uma norma específica tratando tanto de um quanto de outro, o que vai permitir, dentro do mercado, essa dualidade e, claro, até mesmo uma certa aprofundamento das especialidades, o que valoriza a todos. Sim. Inclusive, talvez, sobretudo, o corretor de seguros, que ao se aperfeiçoar ainda mais, como a gente comentou há pouco, passa a ter cada vez mais vantagens em relação aos seus próprios concorrentes, né? Outro ponto que eu gostaria de mencionar também é a permissão que é concedida nessas normas, uma permissão muito clara, muito nítida, muito em linha com o momento de inovação, dos usos dos chamados meios remotos. Isso facilita muito a celeridade na celebração dos negócios. Né? Como você disse, o corretor ele tem ali a realização do negócio de seguro como seu ganha-pão. Então, quanto mais celeridade nessa celebração, melhor para ele. Portanto, o uso desses meios remotos vem nessa linha e contribui para a diminuição dos custos de todos, né? Tanto da comercialização como os custos administrativos. Então, Pedro, eu diria que a manifestação de vontade das partes por meio remoto vai ser ali um grande avanço jurídico e também tecnológico, que a gente deve comemorar, eu diria até de maneira efusiva, porque a gente quis isso durante muito tempo e, sem dúvida, a pandemia e essa linha liberatória do órgão regulador da SUSEP estão trazendo para a gente essa possibilidade material de uma ferramenta muito importante para o setor. Outro destaque que eu faria aqui dentro dessa linha de princípios é que a SUSEP tem procurado estruturar algumas condições capazes de fazer os produtos de microseguros, por exemplo, bem adequados. Ela criou ali até mesmo a figura do chamado microempreendedor, que é um potencial segurado. Ela fez isso por meio da resolução CNSP 408, e com essa medida, ela então facilita também a própria comercialização dos chamados microseguros, porque eles passam a ser muito mais adaptáveis à realidade de cada cliente, de cada um dos potenciais segurados. E por último, eu destacaria que esse novo marco regulatório vai facilitar e já está incentivando ali uma grande competição das seguradoras com o chamado mercado marginal de seguros, que são aquelas empresas de assistências, né, que naturalmente não terão condições de constituir reservas e provisões e também não terão condições de se submeter a regras mais rígidas e que são muito adequadas para efeito de boas práticas, de compliance, como as seguradoras. As seguradoras hoje têm um manancial de regras extremamente forte, extremamente rigoroso. Esse manancial de regras precisa ser levado a qualquer um que queira operar no mercado. Por que eu chamo de mercado marginal? Porque elas hoje não se submetem, essas empresas de assistência, a esse tipo de regulação. E é fundamental que assim o seja para preservar toda a solidez do setor e, acima de tudo, para preservar os interesses do próprio segurado, razão fundamental de ser da área de seguros. Então, Pedro, esses são assim os princípios que eu poderia destacar rapidamente aqui te respondendo dentro do que eu vejo em linha com essas normas.
Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5. Só o seguro Tóquio Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que,
se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada,
resolve.
E pra... Ai, amassado no para-choque,
resolve.
E se eu precisar de um guincho no meio do nada,
resolve.
E se... Cadê meu carro?
Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Na sequência da grande jornada de hoje, estamos aqui entrevistando nosso queridíssimo amigo, renomado profissional do setor de seguros, advogado, vice-presidente da Ida Mundial, que está nos brindando com uma entrevista que realmente temos absoluta certeza que vocês estão aí fazendo as devidas anotações para destacar, digamos assim, o interesse de vocês. Eu não sei se nós podemos dizer para o doutor Sérgio que ficaria à disposição de, se algum corretor de seguros gostaria de ligar, pedindo uma informação complementar, etc. Mas isso aí você vai nos dizer no final da nossa programação de hoje. Temos aqui uma pergunta extremamente importante. Você poderia, por gentileza, doutor Sérgio, destacar concretamente algumas oportunidades no mercado de seguros?
Antes de responder a sua pergunta, eu já vou dizer o seguinte: eu estou sempre à disposição de todos os profissionais do mercado para ajudar, para colaborar. Como eu disse, eu acho que é um papel fundamental de um profissional sempre estar ao lado dos players do seu setor, e isso eu faço com muito prazer. Bem, te respondendo concretamente, sim, eu entendo que é perfeitamente possível a gente destacar aí alguns fatores que são capazes de gerar oportunidades a todos os participantes da indústria do seguro. Eu daria como exemplo o fato dos segurados poderem criar ou reescrever, em conjunto com os seguradores, cláusulas contratuais. Por exemplo, a cláusula de pagamento de prêmio, a que define a tabela de curto prazo, dentre tantas outras. Mas isso só pode ser feito com a ajuda fundamental, por exemplo, de um bom assessor de seguros, de um bom corretor, né, que com a sua experiência, com o seu conhecimento, poderá transmitir para esse clausulado, de um lado, os interesses do cliente segurado, de outro lado, respeitar naturalmente a tradição do segurador, a sua linha de negócios e, acima de tudo, as regras fundamentais. Mas essa liberdade de reescrever contrato vai gerar, a meu ver, e já está gerando, uma ótima oportunidade. Vale destacar também que os segurados terão acesso, Pedro, a uma inédita ampliação de oferta com produtos de seguros. E serão produtos, a meu ver, muito variados. Nós vamos ter ali, por exemplo, já temos os chamados seguros intermitentes, o responsabilidade civil para condutores de automóveis, né? Uma demanda antiguíssima que vem agora premiada por uma norma específica. E dentre outros tantos exemplos que vão surgir no curto e no médio prazo, como eu disse, justo pela criatividade do setor segurador, que é a sua alma fundamental, é um pilar de operação que o segurador traz. Ainda destacando oportunidades, é importante dizer que os segurados de grandes riscos terão acesso aos chamados produtos tailor-made, um acesso muito maior do que se tinha antes. Esses seguros são aqueles feitos de acordo com as necessidades específicas de cada segurado. Muitas vezes os grandes segurados ou segurados de grandes riscos, eles enfrentavam muitas barreiras regulatórias para fazer esses produtos de acordo com o risco próprio. Isso não vai ocorrer mais, vai inclusive possibilitar até mesmo a criação dos chamados combos, que são os seguros combinados em larga escala, respeitando, como eu disse, a objetividade de cada risco e todas as suas nuances, né? Nós sabemos que cada segurado tem um risco próprio que precisa ser visto ali pelo subscritor e pelo corretor com muito carinho. Vale destacar também que tanto o corretor de seguro quanto de resseguro, eu sempre menciono esse aspecto do corretor de resseguro, que hoje é um profissional extremamente relevante para o setor. Então, tanto um quanto o outro, ambos terão o seu papel fundamental profissional ainda mais valorizado. E por que eu digo isso? Eu digo isso justamente por uma importância nítida da atuação de ambos na venda e na consultoria mais sofisticada de alguns níveis de negócio, seja no massificado, seja no grande risco, até mesmo porque eles terão a necessidade de uma interferência objetiva para a elaboração, inclusive, como eu me referi, de cláusulas contratuais. Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer que o papel do corretor de seguro e de resseguro continuará sendo fundamental e cada vez mais valorizado. Mais um elemento a destacar, por exemplo, os seguradores e os resseguradores, diante aí da simplificação desse arcabouço regulatório que a gente está comentando, e mesmo das normas específicas dos diversos ramos, eles já estão encontrando melhores condições, Pedro, de entendimento com os seus clientes. Isso não ocorria antes, porque os clientes encontravam ali produtos engessados, né? Hoje essa flexibilidade regulatória, essa liberalidade negocial permite e produz um inegável aumento do volume de negócios, que é o que todos querem. E aí, voltando ao que você disse no início, é o pão de cada dia do corretor que estará mais valorizado, porque é a capacidade de aumento de prêmios de seguro e prêmios também de resseguro, né? Portanto, a valorização de ambos os profissionais. Eu diria ainda que os seguros combinados, como eu também me referi, os combos, eles estão livres. Isso é muito importante a gente observar. Os combos estão livres para serem usados pelo mercado. E, portanto, eles vão produzir negócios inovadores, cuja criatividade deverá ser posta em prática, tanto do segurador como do corretor, olhando ali claramente as necessidades e ali combinando os riscos e as devidas coberturas. As seguradoras, por exemplo, é importante a gente observar que elas estão muito de olho no que está acontecendo no exterior. Sempre estiveram, mas nesse momento ainda mais, sobretudo as seguradoras multinacionais, porque elas procuram sempre trazer os elementos que são de sucesso no exterior. E nesse momento elas estão de olho na inovação, que vai gerar uma competição. Competição que, claro, beneficia fortemente aos consumidores de seguros, né? E aí eu destacaria, por último, o papel dos seguros obrigatórios. E eu destacaria isso porque, a partir de agora, vai ser possível, Pedro, agregar coberturas tradicionais e coberturas não obrigatórias dentro de um seguro obrigatório. Isso também amplia o seu escopo de risco e, obviamente, as oportunidades de novos negócios de seguros. Então, você veja que essa quantidade de norma que nós vimos nos últimos meses, elas estão vindo para melhor, né? A gente precisa ter esse olhar para frente, esse olhar positivo, porque muitas possibilidades de negócios estão vindo com uma segurança jurídica, que é o que todos nós queremos.
Quando você iniciou o esclarecimento a respeito exatamente dessa pergunta que nós fizemos, você deu ênfase ao condutor de automóvel, foi isso?
Sim, ao seguro para condutores de automóveis previsto já na circular 621, que é uma circular muito importante.
Desculpe, mas essa ênfase que eu mencionei que você deu, por que isso? Os corretores de seguros, que eu tenho conversado com eles entendem que agora pode ser feito seguro, por exemplo, de uma viagem, por exemplo, a um determinado local e acabou a responsabilidade da seguradora. E a responsabilidade, evidentemente, do próprio segurado. É isso? É qualquer coisa parecida com isso? Quer dizer, são seguros que você falou intermitentes e tudo mais? Hoje se faz seguro por... Bom, eu vou até a Guarujá tomar um banho de papapá, volto ainda hoje. Comunica o corretor que vou até o Guarujá tomar um banho de mar, portanto vai dar uma cobertura de X tempo, X horário, e é o prêmio que vai ser cobrado. É mais ou menos por aí, não?
É mais ou menos por aí, Pedro. São duas coisas hoje um pouco diferentes, mas que no final elas se conjugam. Uma é o seguro intermitente, né? Aquele que inicia e termina ali durante a própria situação. Por exemplo, seguro viagem é um seguro intermitente. Você vai comprar, vai viajar, usando ou não, quando voltou, acabou esse seguro, né? Você tem hoje aí, falando já desse seguro de responsabilidade civil para condutor, você tem hoje uma demanda muito grande desse tipo de negócio, e eu daria aqui pelo menos dois exemplos nítidos. Primeiro, o sujeito que vai ali locar um veículo, ele também pode estar em viagem, enfim, ou mesmo na sua cidade, ele vai locar por um período, tendo ou não seguro, o seguro dele era o de responsabilidade civil facultativa do veículo que ele tem. Então, quando ele vai alocar um seguro, ele tem que comprar um seguro na locadora, não é? Ele pode perfeitamente passar a ter um seguro dessa natureza, né? Um seguro que vai, por exemplo, garantir quando ele locar um veículo, um seguro que vai garantir quando ele pegar, por exemplo, emprestado um veículo de um amigo que bebeu muito numa balada e que ele quer voltar para casa dirigindo, né? E algumas outras situações. É muito interessante hoje a gente ver que essa juventude até tem comprado menos veículos do que antes, porque a gente vê a Uber hoje funcionando muito bem, em algumas cidades o metrô indo muito bem, facilitando a vida de muita gente, mas essa demanda por automóvel sempre vai haver, uma demanda talvez menor, talvez por locação, e aí ela puxou esse seguro como um seguro necessário, esse seguro de responsabilidade civil do condutor. Não vai sumir o RCFV, nós vamos ter uma somatória de coberturas, o que é ótimo para o setor, porque quanto mais coberturas você tem para oferecer, mais prêmio você tem para produzir e mais comissão você tem para receber. Acho que esse é o raciocínio que a gente deve ter aqui nesse bate-papo, né?
Maravilha. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui entrevistando o nosso queridíssimo amigo. Eu tenho uma simpatia por esse moço, que não é brincadeira. E eu posso chamar de moço, né? Você me deu essa oportunidade de chamar, dizer, está com 57 anos? Pô, é garoto. Perto, pelo menos, de mim, é garoto. Mas eu tenho uma amizade muito forte pelo Dr. Sérgio. Quando nos encontramos, é sempre aquele papo extremamente importante e interessante para o mercado de seguros, como está sendo nessa entrevista que ele está nos proporcionando. Então, voltando à pauta, que você fez a gentileza de me encaminhar, sobre a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, número 407, quais seriam os pontos impactantes que você destacaria?
Antes de destacar esses pontos, Pedro, eu quero te agradecer por essas palavras generosas e dizer que a recíproca é verdadeira, porque a gente aprende com aqueles mais experientes. Você é um sujeito com uma experiência, com uma capacidade intelectual invejável. Conversar com você é um prêmio. Aqueles que têm essa oportunidade devem fazê-lo sempre, para absorver esses seus conhecimentos, essa sua experiência, as suas palavras sempre sinceras e muito gentis. Então, obrigadíssimo por isso, a recíproca é verdadeira, viu?
Você agradecendo, você imagina eu o que eu deveria fazer agora, depois desse agradecimento que você me fez. Mas vamos em frente, vamos tocando o problema, tem coisas, muitas coisas ainda para falar com
você. Você é muito generoso, Pedro, muito generoso e um grande amigo, obrigado. Mas vamos lá. Então, te respondendo sobre a resolução 407... É importante a gente ver que ela estabelece ali, como grandes riscos, os seguros de alguns ramos. O aeronáutico, o marítimo, o chamado nuclear, crédito interno, crédito à exportação. E aí ela vai estabelecer que também são grandes riscos aqueles que têm os limites máximos de garantia superior a 15 milhões de empresas que contratam com faturamento bruto acima de 57 milhões de reais, e com ativo superior a 27 milhões. Então, aqui a gente tem uma condição por ramo e uma condição por tipo de segurado. Portanto, grande risco está ligado ao tamanho do segurado e a alguns ramos específicos. E quais são as características que os grandes riscos têm, de acordo com a norma? Bem, tem ali a norma, ela traz mais uma vez uma liberdade de estruturação de produtos, essa liberdade que a gente falou há pouco. Ela vai possibilitar uma livre formatação de condições contratuais amplas ou específicas, além de clausulados de apólice, muito em linha com o próprio risco. Em geral, o grande risco ele tem muitas nuances, e isso, com essa permissão, a possibilidade de se agradar, de se cobrir corretamente o segurado, fica cada vez maior, como também a possibilidade de uma cobrança correta, adequada, tanto do prêmio de seguro quanto do prêmio de resseguro. Mais um ponto que a gente pode destacar dentro dessa resolução 407 é a agilidade na oferta de produtos de seguros, porque a SUSEP abriu mão de submissão a ela das condições contratuais. Então, hoje o segurador, ele produz um clausulado, ele produz um negócio de seguros, ele não precisa mais entregar à SUSEP esse material, essa eventual nota técnica, os seus clausulados, tudo isso fica ali numa espécie de prateleira. Se a SUSEP um dia requisitar, o segurador entrega, mas não como antes, em que ele tinha que fazer um produto, entregar à SUSEP e aguardar que ela, então, fizesse a aprovação. Isso levava meses, às vezes anos, para que o segurador pudesse pôr em venda. E quando colocava, já era um produto desatualizado. Então, essa agilidade na oferta, ela é algo também inimaginável. Eu, sinceramente, eu estou muito feliz, muito contente em ver esse momento, porque ele desafia a todos nós também a ter agilidade na busca de negócios. Um outro ponto importante, vai criar ali uma relação paritária, que a gente diz, entre segurador e ressegurador, garantindo um tratamento justo a ambas as partes, né? Isso nem sempre a gente via esse tipo de tratamento nas normas. Agora a gente nota essa paridade muito mais sublime, muito mais tranquila, o que dá, como eu disse, uma segurança do ponto de vista jurídico de celebração de negócios. Então, Pedro, eu vejo essa norma, né, essa resolução 407 de grandes riscos, como uma resolução que o mercado esperava durante tanto tempo e que vem para melhor, vem para nos ajudar a implementar novos negócios de maneira segura no mercado.
Tá. Como você citou as características, né, da resolução 407, tem agora aqui a pergunta seguinte, que diz também qualquer coisa parecida com relação às características, porque diz: quais são as principais características da circular SUSEP número 621/2021, que trata dos seguros de danos?
Pois é, você vê que as preocupações do mercado com relação a essas normas, elas são muito parecidas, porque na realidade é uma atrás da outra, né? Se na resolução 407 o Conselho Nacional de Seguros Privados tratou dos grandes riscos, nessa circular 621 de 2021, a SUSEP vem definir as regras de funcionamento e também os critérios para a operação das coberturas específicas dos seguros de danos, que são chamados por muitos ali como os massificados, né? Vale a pena aqui até a gente observar algumas características que eu anotei. Ela permite, por exemplo, a adoção de uma rede referenciada nos produtos, algo que se discutia antes, muitas vezes não se permitia, né? Aliás, essa possibilidade de indicação de rede referenciada passa até mesmo pela indicação, por exemplo, dos advogados do segurado nas apólices de responsabilidade civil. É uma ferramenta legal muito importante no combate, por exemplo, aos seguros ilegais. Isso se discutia antes se podia ou não, veio agora a norma e possibilitou. A norma também, a circular 621, ela consolida o ramo de assistência com a possibilidade de comercializar condições como um verdadeiro produto de seguro. Havia ali uma discussão se esse tipo de negócio era ou não um seguro. Essa discussão não existe mais. Juridicamente, a norma 621, a circular 621, consolida o ramo assistência como um verdadeiro seguro. Isso é bom para todos nós. Outro ponto que eu anotei aqui: ela permite que os produtos massificados possam ser ofertados e adquiridos pelos segurados, considerados também de grandes riscos. Então, não se deve aqui imaginar que o segurador de grande risco não possa ter acesso a um massificado. Ao contrário, ele pode ter, e muitas vezes ele tem uma demanda para massificado. Você pega, por exemplo, uma frota, enfim, você pode imaginar alguns cenários dentro de um grande risco que podem ser distinguidos, e aí você trata como massificado. Veja como é criativa a norma, como essa 621, ao tratar dos seguros de danos, ela deixa os profissionais muito livres para operar o negócio, né? Ela traz também uma liberdade de negociação que sempre foi muito almejada pelo setor de seguros, especialmente para a criação dos chamados produtos combos, né, que são aquelas inúmeras coberturas combinadas, mas todas em uma mesma apólice. Essa característica do combo é a de facilitação do segurador e do segurado na sua relação contratual, porque aí passa a se enxergar em um único negócio, em uma única apólice, todas as coberturas que foram definidas. É, outro ponto aqui que eu anotei, a permissão de cobrança de prêmio em função da utilização das apólices ou dos bilhetes. É o que a gente falou há pouco na sua pergunta, Pedro, das coberturas intermitentes. Né? Muitas vezes a gente vai ver ali um segurado que para determinado risco, ele só quer usar o seguro em determinados momentos. Então, passa agora o segurador então poder vender esse tipo de negócio e aí cobra ali o prêmio que ele achar correto e pode fazer isso, inclusive, em forma de bilhete. Olha que maravilha que é essa mecânica rápida de agilização do negócio jurídico, do contrato de seguro. Né? E por último, eu anotei aqui que houve realmente poucas exclusões e poucas vedações previstas para a elaboração de produtos. Então, as pouquíssimas vedações e exclusões nos permite aqui uma ampla gama de proteção aos segurados e de negócios. Volto a dizer, é aqui o regulador de seguros, a Superintendência de Seguros Privados, dando ao segurador, dando ao setor de seguros aquilo que ele sempre quis, que é a possibilidade de usar a sua criatividade. Criatividade que, para mim e para muitos, é a alma do segurador, é a alma do setor de seguros.
Maravilha. Vamos abrir mais uma vez um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já
já. A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Só o seguro Toque Marine Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador. Resolve?
Resolve.
E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito calção?
Resolve.
E se eu perder a chave de casa?
Resolve.
E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça?
Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Toque Marine Aluguel. Substitui fiador e depósito calção. Com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Toque Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta, então, com a nossa, infelizmente, último bloco do nosso programa. Que lamentável. Nós gostaríamos de ter pelo menos mais uma hora para conversarmos aqui com você, doutor Sérgio, porque o papo é extremamente interessante, é simpático e importante para o mercado de seguros como um todo. Segurador, corretor, autoridades, enfim, personalidades do mercado de seguros. Quando eu falo em personalidades, obviamente, eu me refiro a você também. Respeito ainda, digamos, da circular SUSEP 621, você fez uma observação aqui que a referência ao edital de consulta pública desse edital do 621, que trata dos seguros de responsabilidade civil, o que você achou da minuta dessa circular proposta?
Muito boa pergunta, Pedro, porque essa minuta ela acabou se transformando na circular 637, que saiu agora, há poucas semanas. Ela foi editada exatamente para regular os seguros dos chamados grupos de responsabilidade ou de responsabilidade civil. Eu diria que, embora ela tenha ali um mérito bastante grande de valorização dessa modalidade e de liberdade de negociação, ela recebeu algumas sugestões para alteração parcial por parte do mercado, inclusive do Grupo Nacional de Trabalho de Responsabilidade Civil e Seguro da AIDA Brasil, que eu tenho a honra de presidir, e cuja intenção era promover ali um melhor aperfeiçoamento. E o que foi interessante é que a SUSEP realmente acatou parte dessas sugestões, contribuindo naturalmente para aperfeiçoar a norma, e nos trouxe aí uma circular bastante interessante. Se você me permitir, eu até destacaria aqui alguns pontos dela. Por exemplo, a ampliação da cobertura para indenizações oriundas de processos arbitrais. Quer dizer, as arbitragens eram, a gente tem visto cada vez maior a quantidade de arbitragem como uma solução de conflito de grandes riscos, né? De médios e grandes riscos, e os segurados muitas vezes querendo ali esse tipo de cobertura, eles não encontravam. Agora nós vamos ter também essa cobertura. Um outro ponto que vale destacar é a possibilidade das partes ali, o segurador, o segurado, negociarem a forma de pagamento da indenização. Se a indenização será efetuada diretamente ao terceiro lesado, se haverá um reembolso ao segurado, ou se o reembolso ao tomador que tenha adiantado ao segurado a quantia, porque isso acontece muitas vezes, um tomador do seguro, uma empresa, ela adianta ao segurado, então pode ou não haver esse reembolso dessa quantia. Isso tudo vai ser objeto aberto, livre de negociação, o que é ótimo, porque vai atender exatamente a cada demanda específica. Outro detalhe é o reconhecimento do seguro de responsabilidade civil para riscos cibernéticos, ou as chamadas atividades digitais de tecnologia de informação. Esse é um seguro que tem crescido muito em quantidade de prêmio de seguro, em especial a partir do ano passado, com o início da pandemia, porque todos nós tivemos que nos recolher, as empresas, as pessoas físicas, enfim, e aí os riscos aumentaram muito, né? Quando a gente olha aí o faturamento do mercado, a gente vai perceber que os prêmios desse tipo de seguro cresceram muito, e aí vem então a circular regulamentando e possibilitando, além de reconhecer essa atividade, possibilitando uma liberdade de negociação. Mais um ponto importante é o incentivo à aquisição de apólices de IRC com limites elevados. A gente viu aí nos últimos anos, para destacar só um exemplo ali, Brumadinho e também Mariana, foram dois sinistros em que as apólices de IRC tinham limites indenizatórios muito baixos. Então vem essa norma e incentiva limites mais elevados em razão da não permissão também da chamada reintegração do limite máximo indenizatório das coberturas contratadas. Então, se esgotar o limite indenizatório, a apólice se extingue e você vai ter que contratar uma nova, perdendo retroatividade. Quer dizer, isso era um cenário anterior. Um cenário novo, a gente tem essa capacidade de produzir um limite indenizatório mais elevado e até mesmo um incentivo por essa questão da reintegração. Outro elemento que eu anotei aqui para a gente destacar é a possibilidade do segurado usar profissionais referenciados, como eu falei há pouco, advogados que o segurador vai colocar à disposição dos seus segurados, inclusive pagando essas despesas para efeito de atuação ali nos interesses do segurado diante do terceiro que eventualmente tenha sido prejudicado por um ato ilícito do segurado, né? E por último, a boa prática na técnica de regulamentação do chamado prazo adicional nas apólices à base de reclamação. A gente tinha ali prazo complementar, prazo suplementar, aquilo gerava muita confusão. Agora veio uma técnica nova de regulamentação e disse o seguinte: olha, o prazo agora vai ser o adicional, e define ali as suas condições de maneira muito simples. Então, Pedro, eu entendo que essa norma, ela veio assim, mais uma vez, em linha com as necessidades do mercado. Gostei muito dessa circular 637 de responsabilidade civil, dos seguros de IRC.
Eu vou até, se você me permitir, eu vou até pular aqui uma pergunta, porque já falamos alguma coisa a respeito logo no início, quando fala sobre o seguro de automóvel, aquela coisa toda, porque temos aqui mais três perguntas ainda para fazer para você, e nós gostaríamos que essas perguntas fossem respondidas dentro do nosso prazo aqui de compromisso com os nossos ouvintes. Como você vê o impacto da pandemia no setor de seguros?
Pedro, a pandemia trouxe a educação necessária para a população sobre os riscos que enfrenta. A pandemia, Pedro, ela fez os cidadãos perceberem a necessidade de se segurar, tanto na saúde quanto na vida, os bens adquiridos durante anos de atividade profissional. Para você ter uma ideia, um pequeno exemplo do que eu estou falando, é que daqui para frente, será possível viajar, melhor dizendo, não será mais possível viajar sem uma apólice de seguro viagem. Aqueles que o faziam antes não farão mais, né? Que, aliás, é um seguro intermitente, porque começa e termina na própria viagem. Então, eu vejo dessa maneira essa pandemia, viu? De uma maneira bastante otimista, Pedro.
Maravilha, maravilha. Aliás, você fez uma observação extremamente importante com relação à parte, digamos assim, de crescimento e tudo mais. Na área de seguro de pessoas, por exemplo, seguro de vida, teve um crescimento extraordinário. O aumento de prêmio, né, do seguro de pessoas, vida, falando em casos especificamente de vida. E claro que isso tudo em decorrência da pandemia, porque todo mundo fica raciocinando, se acontecer comigo, se acontecer com um parente ou coisa que eu valha, é bom nós ficarmos assim, protegidos através de uma apólice de seguro de vida, pelo menos, que é extremamente importante num momento como este. E estamos aqui torcendo para que essa pandemia acabe, porque nós gostaríamos imensamente de receber os nossos entrevistados, os nossos amigos, como eu já tive a oportunidade de recebê-lo algumas vezes, no nosso estúdio lá da Rádio Imprensa FM. Fico devendo. Eu sei que eu vou pagar e eu sei que você vai receber esse meu pagamento muito grato, de bom grado.
Agora, será um prazer, Pedro. Será um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez.
Ah, meu querido. Em que medida essas inovações, você mencionou da pandemia, impactam, aí é que é extremamente importante aqui, com o corretor de seguros?
Olha, é uma pergunta que é daquelas que a gente tem que, antes de responder, se perguntar, a gente vai olhar o copo da metade para baixo ou da metade para cima, não é? Eu diria o seguinte, Pedro, o corretor é e sempre foi e sempre será o principal parceiro de negócios do setor segurador. Quando eu me refiro ao setor, é de todo o mercado, né? É uma peça profissional fundamental. Terá, como a gente viu, um papel de modernização do ambiente de negócios. E será, sem dúvida alguma, o responsável pelas ligações digitais junto aos clientes. Além de, ele vai também ali introduzir na relação com o consumidor todos os avanços tecnológicos que o setor está experimentando, sempre em parceria, naturalmente, com as seguradoras que vão lhe dar suporte, né? Então, assim, é importante a gente ver o corretor e imaginar que será o responsável por manter as conexões de forma mais rápida. Para isso, ele vai precisar usar todo tipo de tecnologia, portal, link, enfim. O importante é ele estar sintonizado. E a função do corretor, óbvio, a função de corretagem de seguros, jamais desaparecerá. Ela será sempre aperfeiçoada, inclusive na busca de novos nichos de mercado não explorados, o famoso mar azul. Além, claro, de se organizar em grupos, isso a gente já vê hoje, né? Assessorias e outras formas mais modernas. Portanto, o corretor de seguros é essencial à indústria do próprio seguro, Pedro.
Na condição de presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, quero agradecer tremenda e profundamente essa sua colocação com relação aos profissionais responsáveis, digamos assim, pela produção do seguro de um modo geral no mercado segurador nacional. Muitíssimo obrigado. A economia está experimentando um forte crescimento nesse segundo semestre de 2021. Qual o impacto no setor de seguros?
Aqui falando um pouquinho de economia, embora eu seja advogado, né, mas um pouquinho de experiência econômica do setor, a gente procura observar. Pedro, a melhora da renda do cidadão com o crescimento econômico e toda essa flexibilização regulatória que nós comentamos aqui no programa hoje, levarão o setor, o mercado de seguros, a um novo patamar econômico. Isso já é evidente, isso já se nota claramente. Para você ter uma ideia, a quem imagina o setor de seguros participando com algo em torno de 6% do PIB já nos próximos anos, né? E isso permite imaginar um crescimento muito considerável. E aqui vale lembrar que as concessões, as privatizações que estão correndo aí de maneira muito, muito, muito rápida, como a gente gostaria, felizmente, vão gerar grandes oportunidades, Pedro. E oportunidades que o mercado de seguros já está, inclusive, absorvendo e o fazendo crescer em dois dígitos já este ano, né? Então, com o aumento do emprego e da renda, esse crescimento poderá ser muito maior, Pedro. Inclusive, você ter uma ideia, um recente relatório da Swiss Re já prevê volume recorde de prêmio para 2022, não só no Brasil, mas em nível mundial. Por tudo isso, eu não poderia deixar de estar otimista. Otimista no que diz respeito à evolução do setor de seguros, mas, acima de tudo, otimista no que diz respeito a cada um de nós que operamos dentro desse setor. É importante, para encerrar aqui essa resposta, olhar o copo que está pela metade, mas da metade para cima e não da metade para baixo. Tem muita coisa boa para acontecer, Pedro.
Tem muita coisa boa para acontecer. Vamos voltar à atividade do clube da Bolinha, reunindo os nossos queridos amigos, profissionais do mercado de seguros, segurador, corretor de seguros e autoridades do mercado de seguros. Eu tenho, não sei se haverá tempo suficiente, mas eu cometi, é claro que foi, digamos assim, sem qualquer propósito, a indelicadeza de pular uma pergunta da sua pauta. Eu vou fazer agora. O que você poderia dizer sobre a minuta da circular que dispõe acerca das regras e critérios para a operação de seguros do grupo automóvel?
Olha, essa norma, ela é uma norma que na linha das demais normas, ela vem trazer para a gente uma capacidade de atuação, eu diria, bastante liberal. Ela vem prevendo ali alguns produtos que o mercado já tinha intenção de trazer para os seus consumidores e que, no entanto, não o fez. É claro que ela poderia ser melhor, houve ali uma série de sugestões para melhor, a gente tem que esperar um pouco para ver como é que ela vai ficar, mas eu estou otimista, Pedro, eu acho que ela vai facilitar, porque ela traz a permissão do uso de todas essas tecnologias, esses instrumentos que nós comentamos aqui, ela traz uma liberdade de contratação, de negociação, ela é muito criativa, ela vai facilitar demais a comercialização, o que valoriza, mais uma vez, a figura do profissional de corretagem, que é mesmo, e eu estou dizendo com toda sinceridade, pelos meus anos de experiência, uma peça elementar, um elo fundamental na estrutura, no balizamento do setor de seguros. Então, é muito bonito ver o órgão regulador preocupado também com a valorização desse profissional, que sem ele, obviamente, a gente não pode pensar no mercado rígido, no mercado forte.
Maravilha. Chegamos ao final, infelizmente, da nossa programação de hoje. Gostaríamos de ter pelo menos mais uma hora para conversarmos com você, porque você teria muito mais coisas importantes para falar, para conversar com os nossos ouvintes. E quando eu falo nossos ouvintes, evidentemente, eu me refiro muito aos corretores de seguros, que são os nossos principais ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, meu caro amigo, Dr. Sérgio Rui Barroso de Mello, pela sua participação, pela entrevista que o senhor nos concedeu, e eu coloco o microfone para as suas despedidas.
Olha, Pedro, eu é que agradeço a gentileza do convite, estou sempre à disposição de vocês, sempre muito feliz em poder conversar com um profissional tão inteligente, tão capacitado como o querido Pedro Barbato, nesse programa tão valorizado também, tão respeitado, da Rádio Imprensa, vai ser sempre uma grande alegria falar de temas do mercado e também de responder perguntas dos seus ouvintes, os meus contatos estão aí para que todos possam se utilizar, para aquele que quer mandar um eventual e-mail, pode fazê-lo para o contato Sérgio M de Melo, sergio@pelon.com.br. Eu estarei à disposição para responder, como eu faço com todos os meus clientes, amigos e alunos. Portanto, fiquem à vontade, já que eu também aprendo muito com todos vocês. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado mais uma vez a você pela gentileza de ter vindo participar da nossa programação de hoje com essa entrevista maravilhosa, importante para os corretores, para o mercado de seguros como um todo. E, se Deus quiser, na próxima oportunidade, estaremos na Rádio Imprensa FM fazendo entrevista ao vivo, porque é o que importa, é o que interessa, digamos assim, também para os nossos ouvintes, porque você fez agora uma observação importante. O ouvinte gostaria de fazer uma pergunta. Quer dizer, numa entrevista online não dá para fazer pergunta. Então nós vamos, se Deus quiser, logo, logo, voltaremos às atividades normais na Rádio Imprensa FM e, mais uma vez, contaremos sempre com a sua presença, sua participação na nossa programação. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Obrigado, Pedro. Até lá e um abraço a todos os seus ouvintes.
Obrigado, querido. Um grande abraço para você também. Ao finalizarmos a nossa programação de hoje, gostaríamos de agradecer a atenção de todos vocês que nos prestigiaram com o carinho da sua audiência e mandar um abraço especial, como sempre o faço, para os profissionais da imprensa especializada do setor de seguros. Meus amigos André Pena, da revista Insura Scorpio, João Carlos Labuna, da revista Segurador Brasil, José Francisco Filho, da revista Seguro Total, Paulo Cato, da revista Cobertura. E um abraço também para todos os nossos ouvintes, de um modo particular, para a dona Veronilda, que é nossa ouvinte já há algum tempo e sempre comenta comigo, quando nós nos encontramos lá no onde ela trabalha, ela sempre comenta comigo que eu nunca mencionei o nome dela. Então, estou fazendo hoje com muito prazer, diga-se de passagem, com todo respeito, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.